Bons dias, senhoras e senhores deputados. Isto é a Força Pascal. Vamos então dar início à nossa reunião. E começamos pelo ponto do costume, que é a distribuição de iniciativas legislativas e projetos de lei. Temos um projeto de lei 692, iniciativa do Chega, estipula o desconto para o Sistema Complementar de Assistência na Doença da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública. Acontece, porém, que a Conferência de Líderes agendou a discussão na generalidade para amanhã, dia 13. O que quer dizer que tudo o que possamos fazer aqui é inútil e, portanto, nesse caso não há distribuição da iniciativa legislativa e eu levantarei de novo na próxima Conferência de Presidentes esta questão para evitar que se repita. Projeto de Lei 710/15, Iniciativa Liberal, retira o caráter temporário à certidão permanente. O relator é a designar pelo PSD. Sr. Deputado Félia Lemos, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PSD indica a Sra. Deputada Márcia Passos para relatora desta iniciativa.
Obrigado, Sra. Deputada. Ficará então a Sra. Deputada Márcia Passos. Agora, o projeto de resolução 592, iniciativa do PCP, recomenda o apoio extraordinário, isto são projetos de resolução, recomenda o apoio extraordinário às associações humanitárias de bombeiros. Vamos fazer uma discussão. A pergunta é ao PCP se pretende que a discussão seja feita em plenário ou na comissão. Em plenário, muito bem. Fica então, será feita então em plenário a discussão deste projeto de resolução. Um segundo projeto de resolução, iniciativa do PS, recomenda ao Governo que crie uma comissão que pondere a eventual integração da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores no Regime Geral da Segurança Social, realizando uma auditoria ao seu funcionamento e avaliando modelos alternativos para a questão civil. Eu pergunto à deputada Joana Sá Pereira. Discussão no plenário ou em comissão?
Bom dia, Sr. Presidente. Muito obrigada. A discussão será em plenário.
Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Será então feita igualmente em plenário. Temos agora um anúncio de baixa para especialidade, que é o projeto de lei 676, iniciativa do LIVRE, que cria a Carta dos Direitos da Cidadania Sénior. Portanto, é um mero anúncio de baixa para a especialidade. Agora temos uma iniciativa europeia, que não acontecia já há algum tempo, uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho e que tem a ver com as novas regras relativas à carta de condução, alterando diretivas anteriores. A quem é que calha? Muito bem. Deputada Patrícia Gil Vaz, cabe à iniciativa liberal, portanto será a deputada Patrícia Gil Vaz. Muito obrigado e ficará de então já distribuída. Entramos agora no ponto 3, discussão e... Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Sr. Presidente, peço desculpa por interromper, cumprimento, bom dia a todas e a todos, mas como vou ter que sair daqui a pouco para a Conferência de Líderes, queria pedir o adiamento de um ponto que estava na ordem de trabalhos, relativo às especialidades dos projetos de lei 208, 347, 156 e 157, para ficar para a próxima reunião. E peço desculpa ter interrompido, mas precisava de dizer isto agora, porque senão depois também teria que interromper noutro momento.
Deputado, eu só lhe peço é que me repita os projetos de lei, se
for. O 208, 347, 156 e 157.
Muito obrigado, deputado. Quais são? São os do ponto 4.
Uma baixa e novas associações.
Sr. Deputados, pergunto se há alguma oposição a este pedido de adiamento. Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor.
Não, nenhuma, era só para confirmar que também receberam da parte do LIVRE, prevendo que isto poderia acontecer, porque também A Conferência de Líderes começa daqui a pouco. O mesmo pedido para os nossos projetos são 128, 474, 550 e 551. Espera. É preciso ver, porque mandámos e-mail. Eu ainda tenho tempo para discutir. Queres discutir?
Deputado Rui Tavares, ficámos todos um bocadinho na dúvida de quais são as iniciativas legislativas que pede o adiamento. Não se importa de repetir?
Posso pedir a antecipação também, nomeadamente o 551, quer dizer, por isso é que se pergunta se há alguma objeção. Portanto, estamos a falar do 474, 550, e eu iria pedir também o 551, a não ser que a Comissão considere que pode antecipar e que pudéssemos já fazer este projeto de resolução hoje. Não, eu não pedi adiamentos do projeto do PAN, só dos do LIVRE. E quanto ao 381, é uma fixação de redação final, portanto, isso creio que será uma coisa mais célere, não precisamos de adiar.
Qual é a vontade do PAN? Agora, se adiarmos três iniciativas legislativas da violência doméstica, ficará do PAN, de alguma forma, quer dizer, a ser discutida sozinha. Não é? Não sei se não será melhor, eu depois falarei com a senhora deputada e nós adiarmos a senhora deputada Emília Cerqueira, que está à frente da subcomissão, com certeza compreenderá isto, faz favor.
Obrigada, senhor Presidente. Subscrevo inteiramente.
Peço desculpa, a deputada Isabel Moreira, que é Presidente.
Não, eu sou do PSD, não tenho. A Presidente da subcomissão é a senhora deputada Isabel Moreira. Mas quanto ao PSD. Parece-nos que, de facto, faz sentido que se discute estas três iniciativas em conjunto, até em razão da matéria.
Sim, ok. Portanto, o ponto 6, ficarão todas as iniciativas adiadas.
Menos, eventualmente, a 551, sobre o discurso de ódio, se os senhores e senhoras deputadas considerarem que faz sentido antecipá-la, mesmo que eu chegue um pouco atrasado à Conferência de Líderes, podemos fazer a discussão agora. Portanto, estou disponível para isso.
Vamos iniciar a discussão, dando a palavra ao deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A realidade do discurso de ódio online é inegável e as suas consequências também. Consequências sobre a saúde mental de pessoas, em particular de menores e jovens, com muito foco sobre pessoas que são de minorias, de orientação sexual, étnico-raciais ou outras. É uma realidade sobre a qual é preciso agir com enorme precaução e ponderação, porque evidentemente há toda uma questão de interseção de direitos, direito à segurança, à saúde mental por um lado, direito à liberdade de expressão por outro, e portanto onde é preciso estudar bem para identificar fronteiras e pontos de ação que sejam o mais consensuais possíveis. Este projeto de resolução do LIVRE pretende recomendar ao Governo que que estude a possibilidade de revisão das disposições penais aplicáveis para fortalecer o enquadramento criminal dado à criação, partilha e não remoção de conteúdos ilegais online, que autonomize o crime de ciberviolência, especificando e incluindo as suas diversas motivações, e que garanta que o Observatório Independente do Discurso de Ódio, Racismo e Xenofobia terá um mandato de atuação que cubra as diferentes categorias suspeitas do artigo do 140º do Código Penal, incluindo o discurso de ódio sexista. Este, muito resumidamente, esta é a parte deliberativa do projeto de resolução. Estamos disponíveis para receber contributos e queremos melhorar o texto, se for necessário, de forma a poder ter um consenso o mais amplo possível e, portanto, eu simplesmente aqui estaria mais para ouvir o que os outros partidos representados na nossa comissão têm a dizer sobre o projeto de resolução. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há pedidos. Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria dizer, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que acompanhamos o LIVRE na preocupação imensa com as consequências terríveis e amplamente e cada vez mais estudadas do discurso de ódio, na certeza de que se há uma diferença entre palavras e atos, as palavras de facto têm um potencial de ação gigantesco. Basta ver, por exemplo, o que aconteceu no Capitólio, mas ao nível de facto do que acontece em termos de vitimização de adolescentes, por exemplo, e das consequências que têm ao nível da saúde mental e dos comportamentos autodestrutivos e que são diferentes consoante o género, consoante a condição económico-social da pessoa em causa, consoante as circunstâncias de isolamento, não isolamento, a etnia, os vários fatores de discriminação, a capacidade de reação, de não reação e, portanto, todos os estudos que vão surgindo sobre as consequências do discurso de ódio, de facto demonstram que o seu poder, no pior sentido da palavra, é imenso e é destrutivo. E já agora, side note, os políticos têm de ser os primeiros a dar o exemplo quando falam e quando escrevem nas suas redes sociais, no sentido de jamais proferirem o que quer que seja semelhante a discurso de ódio, o que nem sempre acontece. Eu acho que é importante referir o facto de ter sido criado o Observatório do Racismo e da Xenofobia, coordenado pela professora Teresa Beleza, que é feita em coordenação com o Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação 2021 e 2025, naturalmente articulado com a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, e também sabermos que o Observatório, como sabem, terá permissão à produção, à recolha, ao tratamento e à difusão de informações e de conhecimento em matéria de racismo, xenofobia, discriminação nas várias áreas e setores abrangidos pelo Plano Nacional de Combate ao Racismo e Discriminação 2021-2025 e como o plano tem como premissa a articulação com outras estratégias, eu acho que isto é um ponto fundamental, e outras estratégias, planos e programas nacionais existentes dirigidos a determinados grupos e vulnerabilidades, também está articulado, nomeadamente, com a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação 2018-2030. E, portanto, eu entendo, entendemos nós, não é, que aqui também está incluído o discurso de ódio sexista, porque esta articulação está prevista. E, portanto, a nossa dificuldade em acompanhar este projeto de resolução é tripla. Por um lado, o projeto de resolução, nos seus considerandos, sem dúvida nenhuma, acompanhamos as preocupações, mas, primeiro, recomendo ao Governo para fazer algo que é da competência da Assembleia da República, que é criar tipos de crimes ou estudar a hipótese de criar tipos de crimes e depois mesmo a hipótese de, concreta de autonomizar a ciberviolência como tipo criminal autónomo, que é uma discussão que se pode ter. Para algumas pessoas não há um bem jurídico autónomo para se autonomizar a ciberviolência e o que se deve fazer perceber que a ciberviolência se distingue pelo meio, pela facilidade e alcance da propagação e pelos efeitos no tempo, e há quem entenda que isso não justifica a autonomização, mas antes que se revisite a forma como se criminaliza e os circunstancialismos em que se criminaliza o que já é crime, nomeadamente por via das agravantes, etc. Por outro lado, há quem entenda que até pela questão simbólica e pela importância que tem a ciberviolência, se justifica a autonomização, isso acontece em alguns países, e portanto é uma discussão a ter, mas é a competência do Parlamento e portanto temos muita dificuldade em acompanhar uma recomendação ao Governo no sentido de criar normas penais. E relativamente ao terceiro ponto, de facto, se olharmos bem para a articulação que é feita entre aquilo que é a missão do Observatório e a articulação com as outras estratégias, para nós é claro que já está incluído o ódio sexista. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Isabel Moreira. Eu não posso deixar de concordar com a deputada quando diz... Nós não podemos estar a fazer recomendações ao Governo para ter iniciativas legislativas, uma vez que o Governo é um órgão de soberania, tem o seu poder legislativo igualmente, e se entender na sua estratégia política fazê-lo, falo. Se entender não o fazer, não o faz. E nós temos a nossa competência. Sr. Deputado Ofélia Ramos, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD concorda na generalidade com a argumentação trazida a esta comissão pela Sra. Deputada Isabel Moreira, mas de facto também nos associamos às preocupações trazidas pelo LIVRE, porque de facto nós reconhecemos que os discursos de ódio online são particularmente graves, devido ao seu impacto negativo nas pessoas, mas também na sociedade civil em geral, e como é óbvio, atentam contra princípios e valores fundamentais do nosso Estado de Direito Democrático. E por isso, não obstante reconhecermos a importância deste debate e da reflexão sobre este assunto, entendemos que não podemos deixar de manifestar, tal como a senhora deputada acabou de referir, não temos deixado de manifestar alguma apreensão quanto àquilo que é o objeto do projeto de resolução, pois não se descortina o sentido ou fundamento para que se endosse ao Governo o encargo de proceder ao reforço do enquadramento penal em apreço, quando qualquer grupo parlamentar pode ter essa iniciativa legislativa, na medida em que, tal como referiu a senhora deputada, esta matéria compreende-se naquilo que é as competências e atribuições da Assembleia da República. A situação diferente seria, eventualmente, uma recomendação ao Governo para a promoção e desenvolvimento de medidas de prevenção e combate ao chamado ciberbullying. Por último, também um reparo relativamente ao ponto 3 do projeto de resolução, no sentido de que o Observatório Independente de Discurso do Ódio, Racismo e Xenofobia está apenas, dizer que está apenas vocacionado para temas, tal como disse, de racismo e xenofobia, e não propriamente o discurso de ódio lato sensu. E nesse sentido não podemos, de facto, também, temos algumas reservas em acompanhar, portanto, este projeto de resolução apresentado pelo LIVRE. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há outros pedidos de intervenção. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a todos os senhores deputados. Dizer da parte da Iniciativa Liberal que também acompanhamos as preocupações que são trazidas com este projeto de resolução do LIVRE. Dizer também que, tal como as intervenções anteriores, também nos parece que não é de muito bom tom à Assembleia da República estar a pedir ao Governo para legislar sobre uma matéria que cabe à competência da Assembleia da República. Dizer também que relativamente ao ponto 1, mais do que aumentar molduras penais, parece-nos que a principal medida a ser adotada deveria ser a fiscalização e uma correta e eficaz aplicação daquele que é o nosso sistema penal. Por isso dizer que, apesar de não acompanharmos este projeto de resolução, partilhamos aquelas que são as preocupações do livro e acho que acaba a nós, enquanto legisladores, debruçarmos sobre este tema e qual deverá ser a melhor solução a adotar. Obrigada.
Muito obrigado. Deputada Alma Rivera, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, antes de mais, gostaríamos de cumprimentar o livro também por ter abordado este tema que é de grande atualidade. Infelizmente é um fenómeno que nós compreendemos em parte, não totalmente, como todos os fenómenos da vida social em geral, mas precisamos de facto de aprofundar não só o conhecimento, mas também o debate político e também subscrevemos a consideração de que quem tem exposição pública, quem tem de certa forma essa responsabilidade tem que ser o primeiro a sentir o dever de abster-se de fazer determinados tipos de considerações que se encaixam perfeitamente naquilo que é o discurso de ódio nas suas mais variadas vertentes. E há um mal-estar social que extravasa no anonimato e na impunidade que é o espaço virtual e o espaço online. E, portanto, isso tudo, não nascendo no meio virtual, tem um espaço privilegiado nesse contexto e é algo que nós precisamos de cautelar. Nós também temos dúvidas relativamente à solução, porque de facto os grupos parlamentares podem fazê-lo, não é? Podem alterar a legislação no sentido daquilo que entendem ser mais acertado e mais eficaz. E, portanto, não entendemos que isso deva ser, como aqui já foi referido, uma recomendação feita ao Governo. Mais do que, falando mesmo em razão agora das questões da proposta em si, talvez a questão de fazer cessar o dano seja uma das principais questões que é preciso refletir, sendo que é preciso também equilibrar isso com o respeito pelo espaço da autonomia, enfim. Portanto, há de facto aqui alguns valores que é preciso terem a cautelar. Nós, por esse motivo e porque não consideramos que a autonomização do crime de cyberviolência seja também a solução em si mesmo, não nos revemos totalmente no projeto de resolução, mas também não desfrutamos à ideia de que não é por isso que não é preciso refletir o assunto e pensar em soluções mais eficazes e, nesse sentido, apesar de termos estas reservas, também queríamos sublinhar a atualidade do tema e a sua gravidade.
Obrigado, Sra. Deputada. Não havendo outros pedidos de intervenção, Sra. Deputada Rui Tavares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado a todas as senhoras deputadas, no caso, que do PS, PSD, Iniciativa Liberal e PCP, que deram os seus contributos, que acolhemos e que compreendemos, quer dizer, na medida em que nos pode permitir melhorar o texto e alterá-lo ou autonomizar partes do texto para futuros projetos de lei, uma vez que a preocupação parece ser comum, e efetivamente existe existe discurso que causa dano, esse dano é visível, por exemplo, no aumento de tentativas de suicídio, de depressão, que encontramos particularmente entre pessoas mais vulneráveis, minorias, pessoas, mulheres sujeitas à unidirecionalidade do discurso de ódio misógino, adolescentes e por aí afora. Não concordo a 100% com a ideia de que, uma vez que a Assembleia da República pode legislar, nós não devamos, em situação nenhuma, pedir ao Governo que, como faz o número 1, estude a possibilidade da revisão das disposições penais aplicáveis, uma vez que isto não significa só legislar, e o Governo também é um órgão de soberania que tem iniciativa legislativa, mas pode significar que o Ministério da Justiça ou outros ministérios relevantes façam estudos no sentido da desejabilidade desta revisão das disposições penais. E, portanto, não me parece que haja, ou pelo menos o entendimento que faço da separação de poderes não é de modo a dizer que em nenhuma situação se deve fazer este pedido. Compreendo mais e acompanho com uma concordância maior as críticas ao número 2, porque aí de facto a Assembleia da República pode e eventualmente deve proceder ela própria à autonomização do crime de ciberviolência, uma boa discussão a ter. Vamos, portanto, levar em conta todas estas considerações e sugestões e críticas, procurar reformular, tendo em conta os prazos que temos pela frente, o texto para, como disse no início, tentar ter o consenso mais alargado possível nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pronto, feita a discussão, será enviada então para a mesa para ser agendado para plenário. Retomamos então agora a normalidade.
Presidente, peço desculpa. Diga. Tal como eu tinha dito, nós vamos reformular o texto, portanto, se calhar vale a pena esperar um pouco.
Muito bem.
Antes de estar a enviar para plenário.
Faremos o seguinte, Sr. Deputado.
Que queríamos precisamente, depois da discussão, é que nós, como partido que não tem grupo parlamentar, esta é a possibilidade para muito nós, bem, a maior, de poder integrar contributos e, portanto, queríamos...
Então, o Sr. Deputado apresentará para a próxima reunião e faremos nova discussão e será enviado. Com certeza estamos todos de acordo. Então, retomando a normalidade da nossa agenda, vamos ao ponto 3, discussão e votação dos pareceres. Temos o projeto de lei 619 do PCP, altera o Estatuto de Pessoal da Guarda Nacional Republicana. Para o efeito, dou a palavra à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Baixo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados. Esta iniciativa do PCP pretende alterar o Estatuto do Pessoal da GNR. A progressar sobre matéria laboral foi sujeita à apreciação pública de 17 de março a 16 de abril. É uma iniciativa que procede à alteração do Estatuto da GNR e pretende alterar cerca de 73 artigos. Esses 73 artigos baseiam-se ou incidem sobre vários aspectos do Estatuto da GNR, nomeadamente sobre o horário de trabalho, o número dos dias de licenças de férias, a aposentação, a cessação da necessidade de frequência na Academia Militar para acesso à carreira de oficial. Também no âmbito das carreiras, o PCP propõe que nos procedimentos promocionais, nomeadamente no que concerne aos postos primeiros de cada categoria, seja dada primazia à modalidade de promoção por antiguidade, privilegiando-se desta forma a disponibilidade de entrega à instituição ao longo da carreira. Também propõe igualmente alterações nas condições especiais de promoção em alguns postos, reduzindo os respectivos tempos mínimos de antiguidade, no sentido de permitir um caminho que evite a estagnação dos profissionais por muito tempo no mesmo posto e que torne simultaneamente a carreira mais atrativa. Isto de acordo com o PCP. Os critérios para a passagem à reserva também são alvo de revisão, justificando-se no entender do PCP esta alteração de acordo com o desgaste da profissão e a necessidade de salvaguardar a integridade física e psicológica dos profissionais. E, portanto, estamos a falar de uma alteração profunda que incide, como referi, sobre 73 artigos e que abrange larga matéria, nomeadamente horário de trabalho, férias em função da idade e da antiguidade, cessação da necessidade da frequência da Academia Militar para acesso à carreira de oficial, regime de acesso aos postos de oficiais generais, procedimentos de promoção, regime de carreira, alteração das condições especiais de promoção para alguns postos, critérios para a passagem à reserva. Fazendo aqui um breve enquadramento constitucional e legal, dizer o seguinte: nos termos do disposto no artigo 272 da nossa Constituição, está consagrado o direito constitucional de polícia, estando aqui previstos os princípios gerais aplicáveis a todos os tipos de polícias. Como nós sabemos, a atribuição à polícia da função de garantir a segurança interna deve ser conjugada com este artigo, o 273, e também gostaria aqui de destacar o artigo 25 da Lei de Segurança Interna, que refere que as forças e os serviços de segurança são organismos públicos que estão exclusivamente ao serviço do povo português e são rigorosamente apartidários e concorrem para garantir a segurança interna, identificando-se no número 3 quais são as forças e os serviços de segurança que exercem as funções de segurança interna. e é aqui que decorre essas funções à GNR. Dizer também que em 2007 o Governo aprovou uma resolução do Conselho de Ministros que aprovou opções fundamentais da reforma da GNR e da PSP e que veio também definir as grandes linhas orientadoras da reforma das Forças de Segurança. Nos termos desta Lei 63 de 2007, que aprovou também a orgânica da GNR, a GNR é uma, decorre desta lei que a GNR é uma força de segurança de natureza militar, constituída por militares organizados no Corpo Especial e dotada de autonomia administrativa com jurisdição em todo o território nacional e no mar territorial, dependendo do governo responsável pela área da administração interna. Também dizer algo que me parece relevante, que nos termos do número 4 do artigo 136 da nossa Constituição, o Presidente da República, em 14 de março de 2017, exerceu o direito de veto sobre um projeto de decreto-lei que aprovou o novo Estatuto dos Militares da GNR, alegando a diversidade de regimes entre militares em matéria particularmente sensível, designadamente quanto ao artigo 208, condições de promoção a brigadeiro-general do MGNR, que consagra uma condição especial de promoção ao posto de brigadeiro-general, que se traduz num regime diverso dos vigentes nas Forças Armadas e na Guarda Nacional Republicana. E, portanto, estamos a falar de matéria que é de extrema sensibilidade. Dizer também, por fim, antes das conclusões, quanto aos antecedentes parlamentares, que na atual legislatura não houve nenhuma iniciativa sobre esta matéria, mas na anterior legislatura, na 14ª, houve duas iniciativas também da autoria do PCP sobre matéria conexa que caducaram. O projeto de lei 45 do PCP, que altera o estatuto da GNR relativamente ao horário de referência semanal, e o projeto de lei 8, que aprova o estatuto da condição policial, também que caducou. E, portanto, senhoras e senhores deputados, em conclusão, nós somos de considerar e de entender que esta iniciativa do PCP, que pretende fazer esta alteração profunda ao Estatuto da GNR, alterando 73 artigos, reúne os resíduos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigado.
Obrigado, senhora deputada. Não sei se há pedidos de intervenção. Senhora deputada Susana Amador, faz favor.
Muito obrigada. Saudar o Sr. Presidente, todos os colegas deputados, esperando que tenham tido uma boa Páscoa. Muito rapidamente, saudar a nossa relatora, a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, pelo relatório completo e objetivo que acabou de nos apresentar, e apenas um ou dois comentários. O primeiro é para referir que, de facto, houve uma reforma em 2017, portanto, uma reforma ainda recente, e a aprovação do estatuto atual da GNR, e tal como referiu a Sra. Relatora, portanto, foi um processo complexo, iniciado até em 2014, houve um memorando de entendimento comum, na altura ainda pelo governo anterior do Partido Socialista, que envolveu a ANAG e a APG, e portanto houve um processo de auscultação que conduziu depois à aprovação do atual estatuto. Ou seja, para dizer que esta é uma matéria de grande complexidade, de grande sensibilidade, que implicou no processo anterior um processo de facto longo, porque a matéria e a sua sensibilidade a isso exigem. Houve mesmo uma resolução também da Assembleia da República, uma resolução de 2016, a recomendar que se fizesse, de facto, um processo de auscultação às associações representativas da GNR para aprovar um novo estatuto profissional desta Força de Segurança, tendo como base o trabalho já desenvolvido na anterior legislatura e as reivindicações daquelas associações. Ou seja, portanto, um processo que, de facto, nos trouxe até aqui e que temos então este estatuto vigente. Dizer ainda que a alteração de facto é extensa, como referiu, e uma matéria de facto sensível, e na altura aquilo que se conseguiu atingir foi de facto também um conjunto de inovações. Importa sempre nós, enquanto legisladores, avaliarmos e monitorizarmos aquilo que é o sentimento de um regime e de uma reforma, como digo, que ainda é recente. E essas inovações passaram pela alterações nas disposições gerais, com o livreto de saúde, no âmbito de direitos e deveres, no âmbito da hierarquia de cargos e funções, na área da carreira, efetivos globais, situações, mapa pessoal da GNR, promoções e graduações, no âmbito do ensino e da formação, no âmbito da aptidão física e psíquica e no âmbito das licenças e a definição de licenças sem remuneração para cônjuge e sem remuneração para exercício de funções em organismo internacional. Ou seja, portanto, foi de facto uma alteração profunda a que se fez em 2017. A questão que se coloca é se queremos dar como prioridade neste momento uma nova alteração com esta extensão, mas isso ficará para o debate em plenário. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais inscrições. Sra. Deputada Alma Rivera, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaríamos, antes de mais, de agradecer à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa a elaboração do parecer, também o cuidado que teve na sua redação e na sua exposição, e por isso, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, estamos gratos. Referir apenas que, de facto, ter havido uma alteração a alguns desses aspectos em 2017 não nos iliba de 6 anos depois podermos reconsiderar, sobretudo numa situação em que há dificuldades no âmbito da segurança da administração interna, em que existe meios que são reduzidos e, portanto, o facto de nós termos estatutos tão diferenciados com as mesmas atribuições continua um mistério, de uma racionalidade misteriosa que é preciso ainda escrutinar. Nós já temos feito essa discussão, ou temos procurado provocar essa discussão por diversas vezes, sobre essa diferenciação de estatutos que, em grande parte, também é prejudicial para uma parte das forças de segurança. E, portanto, entendemos que a elevação, em geral, das condições de trabalho é importante a todos os níveis, mas que, de facto, subsistem desigualdades que também não são legítimas, e que elas têm que ser acauteladas, e que nós devemos fazer esse esforço. E, nesse sentido, entendemos que este projeto não só reúne os requisitos para ser discutido, como é de uma grande pertinência e deveria, naturalmente, não poderíamos deixar de outra forma, reunir também o acordo dos restantes grupos parlamentares, mas isso, infelizmente, não nos cabe a nós definir.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais inscrições. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para agradecer os comentários que foram aqui efetuados em relação ao parecer e dizer que, obviamente, que o momento da discussão política não é agora, mas que, naturalmente, o PSD depois manifestará aquela que é a sua opinião e muito oportuno. Obrigado.
Obrigado. Passamos então agora para o Projeto de Lei 640. Temos que votar. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos então ao Projeto de Lei 640, iniciativa do PSD, procede à 57ª alteração ao Código Penal, criminalizando um conjunto de condutas que atentam contra os direitos fundamentais dos idosos. Deputada Cláudia Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Projeto de Lei do PSD visa, de facto, alterar o Código Penal através de um aditamento e de algumas alterações com o propósito de otorgar maior proteção às vítimas idosas. A exposição de motivos explica essa necessidade, invocando sobretudo, enfim, a particular vulnerabilidade das vítimas idosas e o acréscimo de situações de aproveitamento, sobretudo patrimonial, dessas vítimas, com frequência por parte dos seus familiares. E aquilo que se propõe, em síntese, é a criação de um novo tipo legal de crime, através de um acrescento ao Código Penal, um crime novo, que seria o novo artigo 201A, com a epígrafe crime contra pessoa idosa. Estão aí em causa 3 modalidades de conduta relacionadas com a intenção de obter vantagens patrimoniais através de diferentes modalidades de engano causado à vítima que está numa situação de vulnerabilidade. Diz-se no número 2 desse artigo, daquele que seria o novo artigo, que é a pessoa idosa, aquela que tem 65 ou mais anos de idade. E, para além da criação deste novo tipo legal de crime, propõe-se também um alargamento dos casos de responsabilidade de pessoas coletivas, portanto, uma alteração ao artigo 11, e uma agravação das sanções previstas nas molduras penais aplicáveis através de uma alteração do artigo 184 do Código Penal. Enfim, achando que a comissão, o debate em comissão, é a sede adequada para dar alguns contributos no processo legislativo, achei que devia manifestar a minha opinião. Enfim, a iniciativa não duvidando da bondade do seu propósito, a iniciativa suscita-me várias dificuldades. Até ao momento só chegou o parecer do Conselho Superior da Magistratura. Eu deixei identificado a cor diferente dessa referência porque admiti que pudesse chegar, entretanto, mais algum parecer, mas não chegou. E, portanto, até pedi a eliminação do sublinhado amarelo. A iniciativa suscita-me várias dificuldades. A primeira delas é bem identificada, penso eu, nesse parecer do Conselho Superior da Magistratura, que refere à sobreposição daquele que seria este novo tipo legal de crime com um conjunto de outros crimes já previstos no Código Penal, o que fomentaria, no entendimento do Conselho Superior da Magistratura, dúvidas e confusões sobre a existência de concurso efetivo ou concurso aparente, sendo certo que este tipo legal de crime que agora se pretende criar pune com uma prisão até 2 anos, que é muitíssimo inferior às penas previstas em outros tipos legais de crime que também seriam aplicáveis, nomeadamente as hipóteses de burla qualificada em função do valor. Portanto, essa é uma dificuldade identificada no parecer do Conselho Superior da Magistratura. Além dessa, existem outras que achei que devia referenciar. Parece-me completamente incompreensível a criação de um novo artigo, que seria um artigo 201-A. Porquê? O artigo tem uma epígrafe muito ampla chamada crime contra pessoa idosa, mas há muitos crimes contra pessoas idosas que não estão aqui previstos, crimes incomparavelmente mais graves, punidos no título primeiro do livro segundo, enfim, os crimes contra as pessoas. Este crime que aqui está previsto, que seria um novo crime, ofende valores patrimoniais. É o denominador comum às condutas aqui previstas. Todavia, optou-se por enxertar este novo crime no título primeiro, nos crimes contra as pessoas. Os crimes contra o património só começam a partir do artigo 202, como a norma definitória. Portanto, parece estranho que haja um crime contra direitos patrimoniais das pessoas idosas que surge num artigo no título primeiro dos crimes contra as pessoas. Ou seja, sendo o atual artigo 201, o crime de subtração às garantias do Estado de Direito português. Por outro lado, eu acho que há uma outra objeção de fundo que tem a ver com o seguinte. Há muitos fatores de vulnerabilidade das vítimas que não têm a ver com a circunstância da pessoa ter 65 anos ou mais. Eu aqui admito que possa haver algum preconceito da minha parte, não estou aí para nova, mas causa-me uma certa espécie pensar que pelo simples facto de fazer 65 anos, cenário que já esteve mais distante, isso me tornar automaticamente vulnerável e beneficiária de um regime penal que não é aplicável a outras vítimas cuja vulnerabilidade pode ser muito superior à minha. Portanto, tenho bastantes dúvidas sobre a eleição do critério etário como critério automático de vulnerabilidade, com desconsideração de uma série de outras circunstâncias que podem tornar as vítimas particularmente vulneráveis. E também convém dizer que a vulnerabilidade em função de critérios etários ou outros já é critério tido em conta no Estatuto da Vítima e no Código de Processo Penal de forma muito reforçada a partir de 2015. Portanto, não tendo dúvidas sobre a bondade da iniciativa, tenho sobre ela algumas reservas. Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa. Naturalmente, a iniciativa reúne todos os requisitos para ser discutida em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia Santos, e eu pessoalmente agradeço-lhe imenso, uma vez que tenho 67 anos. E hoje sinto-me particularmente vulnerável. Sra. Deputada Ofélia Ramos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Para agradecer à Sra. Deputada Cláudia Santos a elaboração do parecer, com o qual concordamos na generalidade, isto relativamente à primeira parte do parecer, como é óbvio, na medida em que o parecer é claro e objetivo no que diz respeito ao objeto, motivação e conteúdo da iniciativa do PSD. Já no que diz respeito à opinião da relatora, e com o devido respeito que é muito, não podemos deixar de não acompanhar, naturalmente, o entendimento pugnado pela Sra. Deputada, de que as condutas que se pretendem criminalizar já têm enquadramento normativo em outros tipos legais de crime. Não entendemos nesse sentido, porque de facto, não obstante reconhecermos a existência de um quadro global muito positivo em matéria de proteção penal dos direitos dos idosos, entendemos ainda assim, curial e premente, reforçar a tutela penal das pessoas idosas, introduzindo normas no Código Penal que sancionam comportamentos contra a pessoa idosa. Contudo, teremos a oportunidade, em sede de discussão em plenário, de esgrimir, portanto, os nossos entendimentos sobre esta matéria e proceder, portanto, à discussão política sobre esta matéria. No entanto, podemos desde já adiantar dois aspectos. Primeiro, que esta iniciativa está alinhada com aquilo que é a Estratégia de Proteção ao Idoso, aprovada por resolução do Conselho de Ministros, número 63 de 2015, e, portanto, não deixa de ser curioso que foi aprovado por o Governo Socialista. E dizer também que, pelo Governo PSD, peço desculpa, 2015... Peço desculpa, o lapso. Exatamente, em agosto. Mas pronto, dizer que está alinhado com esta estratégia de proteção ao idoso e dizer também que esta iniciativa é a retoma de uma outra iniciativa do PSD apresentada na 13ª legislatura, em concreto o projeto de lei número 62, e nesse sentido beneficiou dos contributos e sugestões de um vasto conjunto de entidades que foram escutadas no âmbito desse processo legislativo e, como é óbvio, permitiram aprimorar e melhorar, portanto, vários aspectos da nossa proposta, o que nos permite estar convictos de que, de facto, esta nossa proposta constitui uma mais-valia no reforço da tutela penal dos idosos. E na oportunidade, e face a esta apreensão da senhora deputada relativamente àquilo que é os 65 anos, não posso deixar também de mencionar que no âmbito daquela iniciativa legislativa que foi submetida na 13ª legislatura, também o Conselho Superior do Ministério Público define o conceito de pessoa idosa como aquela que tem 65 ou mais anos de idade. Aliás, todo o nosso ordenamento jurídico em termos de proteção social dos mais idosos são pessoas com mais de 65 anos. Não obstante o Sr. Presidente, portanto, já ultrapassar essa idade, mas o que é certo é que este é o conceito que impera no nosso ordenamento jurídico e, como é óbvio, esta proteção penal deve ir ao encontro daquilo que é o conceito acolhido no nosso ordenamento jurídico português. Para terminar, reiterar mais uma vez o agradecimento pela elaboração do parecer e dizer que votaremos a favor do mesmo, na medida em que a opinião da senhora deputada não é objeto de votação, e nesse sentido vamos votar a favor do presente parecer. Obrigado.
Obrigado, senhora deputada. Sra. Deputada Rita Matias, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo a si, saudar também as senhoras e os senhores deputados. De facto, agradecer também o parecer que aqui foi trazido pela senhora deputada Cláudia Santos. Agradecer também ao PSD por trazer esta matéria que de facto é de suma importância e dizer que o Chega apresentará também uma proposta no mesmo sentido, que julgo que até será o parecer apreciado na próxima sessão desta comissão. Dizer apenas quanto à opinião que depois que aqui foi esgrimida, dizer que não podemos acompanhar sobretudo a dualidade de critérios, portanto as mesmas pessoas que dizem que a violência doméstica é relacionada à violência de género porque os números nos dizem que as mulheres são as principais vítimas de violência doméstica, não podem fechar os olhos ao facto do principal grupo vítima de violência serem precisamente as pessoas de 65 ou mais anos. Dizer que todos os dias cerca de 4 idosos são agredidos, são os dados de 2022, e portanto não querer adaptar a legislação a este fenómeno é não reconhecer as adaptações que a sociedade está a viver e a falta de consideração que vai crescendo para com as gerações mais idosas. E, portanto, era só esta nota que queríamos dar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há outras inscrições. Não havendo outras inscrições e tendo interesse nisso, Sra. Deputada Cláudia Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu agradeço as intervenções da Sra. Deputada Ofélia Ramos e da Sra. Deputada Rita Matias e, muito sucintamente, começando até pelo fim, pelas questões suscitadas pela Sra. Deputada Rita Matias. Devo começar por dizer que o projeto de lei do Chega, que será objeto de parecer discutido na próxima reunião, não tem de facto nenhum denominador em comum com este projeto de lei, a não ser ter por destinatários pessoas idosas, porque as soluções propostas são completamente diferentes destas, tão diferentes que, enfim, a discussão até há vantagem em que seja autonomizada, porque o projeto de lei do Chega, aquilo que pretende é a criação de um conjunto de causas de indignidade sucessória, portanto, alterações ao Código Civil, e no Código Penal não se propõe nenhuma norma semelhante a este artigo 201-A. Portanto, é um projeto de lei muito diverso deste. E também convém dizer que aquilo que discutimos hoje não tem absolutamente nada a ver com a violência doméstica. Zero. Portanto, não há nenhuma dualidade de critérios. Ou seja, os idosos podem ser vítimas de crime de violência doméstica nos termos do artigo 152 do Código Penal. E essa é até mais uma das razões pelas quais parece peculiar que se chame a este crime que estaria previsto no artigo 201-A, crime contra direitos fundamentais dos idosos, porque é um conjunto imenso de outros tipos legais de crime que já tutelam direitos fundamentais dos idosos, nomeadamente o crime que está previsto no artigo 152 de violência doméstica. As condutas que estão previstas aqui são todas elas condutas que atentam contra direitos patrimoniais dos idosos. E, portanto, a não ser que nós queiramos destruir a parte especial do Código Penal, enxertando crimes contra o património no título primeiro que prevê crimes contra as pessoas, parece uma opção estranha. Relativamente à opinião da relatora, eu queria apenas dizer que na parte citada pela senhora deputada Ofélia Ramos, aí não é a opinião da relatora, é entendimento do parecer do Conselho Superior da Magistratura que a relatora acompanha. Ou seja, parece evidente que as condutas que aqui estão descritas já são enquadráveis, e o parecer do Conselho Superior da Magistratura dilo, em outros tipos legais de crime, como a burla qualificada. Se esses tipos legais de crime prevêem molduras muito superiores àquela que está neste 201, é impossível que daí resulte um robustecimento dos direitos dos idosos. De qualquer maneira, naturalmente, teremos toda a oportunidade de discutir mais detalhadamente este assunto em plenário. Eu agradeço muito os contributos trazidos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos proceder à votação. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. Temos agora o projeto de lei 644, do PCP, que reforça as medidas de proteção das vítimas de violência doméstica. E dou de novo a palavra à Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este projeto de lei pretende garantir maior eficácia na proteção de direitos laborais das vítimas de violência doméstica, reconhecendo-se que esses direitos já estão previstos no regime específico de proteção das vítimas de violência doméstica, que está na Lei 112/2009, mas entendo o Partido Comunista Português que, peço desculpa, entende o Partido Comunista Português, portanto há um lapso nas conclusões, onde está PSD, no ponto 1 devia estar PCP, entende o PCP que, estando esses direitos previstos, e refiro-me sobretudo ao direito a ser transferido quando se é vítima de violência doméstica e a entidade empregadora dispõe de um espaço onde a pessoa possa prestar o seu serviço longe do local da sua própria vitimização. Portanto, estão sobretudo em causa os direitos à transferência para outro local de trabalho e o direito à justificação das faltas por ser vítima de violência doméstica. Este projeto reconhece que direitos já estão previstos, mas que é preciso garantir-lhes maior aplicabilidade. E, portanto, aquilo que sobretudo que se propõe é que relativamente à transferência da pessoa vítima de violência doméstica desapareça o sempre que possível, que está previsto atualmente na Lei 112/2009, ou seja, o PCP pretende que a entidade empregadora promova essa transferência sem que haja esse juízo de discricionariedade sobre a possibilidade ou não, e os vários pareceres recebidos avaliam positivamente essa sugestão, entendem que daí resultará uma diminuição da discricionariedade, Mas, para além disso, o projeto de lei também pretende criar uma contraordenação grave quando a entidade empregadora não cumpre esse dever de transferência, e aí suscitam-se algumas dúvidas nos pareceres, assim como se suscitam dúvidas nos pareceres relativamente ao conceito de queixa-crime, que está previsto neste projeto de lei, sendo certo que o crime de violência doméstica é um crime público. Portanto, reconhece naturalmente a bondade, também neste caso, do propósito que preside a iniciativa legislativa, que naturalmente cumpre os requisitos para ser discutida em plenário. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há pedidos de intervenção. Sra. Deputada Alma Rivera, faz favor.
Muito obrigada. Era só para agradecer a elaboração do parecer e pronto, o extraordinário cuidado com que ele também foi elaborado. Agradecer também aquelas que são, no fundo, recordar-nos alguns dos contributos que recebemos, que nós também consideramos serem relevantes e que merecerão a nossa reflexão e, naturalmente, terminar reforçando esse mesmo agradecimento à Sra. Deputada Cláudia Santos por se ter dedicado a este parecer sobre um projeto que nós entendemos que pode, de facto, garantir maior efetividade a direitos das vítimas de violência doméstica.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais pedidos de intervenção. Não havendo, vamos votar este relatório, este parecer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos agora ao projeto de lei 644, este foi agora, projeto de lei 641 do PSD, que estabelece medidas com vista à especial proteção das mulheres imigrantes indocumentadas vítimas de violência, procedendo à alteração da respectiva lei. E, para o efeito, dou a palavra à Sra. Deputada Cláudia Santos. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este projeto de lei 641 do PSD obedece a um objetivo que também me parece muito meritório, de garantir a proteção de migrantes indocumentados que são vítimas de crimes, evitando que eles sejam afastados do território nacional enquanto o processo penal desencadeado pela denúncia ou queixa subsistir. E, portanto, parece-me que esse objetivo é meritório, repito, o objetivo de garantir uma proteção a migrantes que não têm autorização de residência enquanto existir um processo penal. Relativamente a este projeto de lei do PSD, ao contrário do anterior projeto do PSD, foram recebidos muitos pareceres, e esses pareceres suscitam várias dificuldades. Eu referi na parte do parecer relativo à opinião da relatora apenas aquelas dificuldades com as quais concordo. A primeira dificuldade relaciona-se com a incongruência entre o título da iniciativa e o objeto da iniciativa. O título diz: estabelece medidas com vista à especial proteção das mulheres imigrantes indocumentadas. E, na verdade, o projeto de lei é sobre proteção de todos os migrantes indocumentados. Portanto, não há nenhuma especificidade orientada para a proteção de vítimas mulheres. Não há, nem devia haver. Ou seja, parece-me que a solução correta e conforme com o princípio da igualdade previsto no artigo 13 da Constituição é atribuir estes direitos a todas as vítimas migrantes, independentemente do género. Depois, mas, portanto, há uma clara incongruência entre o título e o objeto de iniciativa. Depois, há uma outra questão relevante que é suscitada em quase todos os pareceres, no parecer do Conselho Superior da Magistratura, no parecer do Alto Comissariado para as Migrações e também no da APAV, que tem a ver com o recurso ao conceito de infração penal grave ou muito grave como critério para a outorga desta especial proteção. Todos acham que estes são conceitos indeterminados, infração grave ou muito grave, e que, portanto, se devia fazer uso de um dos conceitos previstos no artigo 1º do Código de Processo Penal, referindo-se antes criminalidade violenta, muito violenta ou criminalidade organizada, para evitar a indeterminação sobre aquilo que é crime grave ou crime muito grave. Finalmente, e esta parece-me uma questão mais, enfim, que deve merecer uma reflexão mais detalhada, o projeto de lei opta por criar este regime especial de proteção de migrantes indocumentados no âmbito do artigo 122 da Lei de Estrangeiros, ou seja, o regime especial de concessão de autorização de residência. E os parceiros entendem, a meu ver, bem, que o que se devia ter alterado era o artigo 209 da Lei de Estrangeiros, que já prevê um regime especial de proteção para vítimas de tráfico de seres humanos e de auxílio à imigração ilegal, que é um regime bastante mais favorável do que este, nomeadamente porque não exige uma colaboração efetiva com os órgãos de polícia criminal. Portanto, penso que se deve ponderar a inserção deste regime específico, não no âmbito da autorização de residência com regime especial, mas no âmbito da proteção às vítimas de crimes, como o crime de tráfico de seres humanos e da auxílio à imigração ilegal. O projeto de lei cumpre naturalmente os requisitos para ser debatido em plenário. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia Santos. Não sei se há pedidos de intervenção. Sra. Deputada Emília Cerqueira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer à Sra. Deputada Cláudia Santos a elaboração do parecer naquela que é a parte resolutiva e descritiva e sobre a iniciativa, que versa sobre a iniciativa, e depois também permitir-me ser dois ou três considerantes sobre a parte da opinião da deputada relatora, que não obstante ser uma parte que não é objeto de votação, mas e apenas de apreciação, mas que me parece que é importante que haja aqui duas ou três notas. Todas as questões que a senhora deputada coloca são questões de pormenor, que de facto foram aqui referidas também nos diversos parceiros, e houve muitos, como muito bem disse, sobre esta matéria, desde a APAM, a ACM, todas as entidades se pronunciaram. O que me parece é que tudo isto são questões que, em relação à questão essencial, que é a proteção destas vítimas, que estão numa situação de especial vulnerabilidade, são questões de pormenor, que, a ser necessário retocar, digamos assim, em especialidade, é muito fácil alterar-se um texto, um título de uma iniciativa ou a numeração também da mesma iniciativa, porque de facto o que é essencial, e parece-me que também ressalva desta, da opinião de todas as entidades, é que urge que haja um regime especial para estas vítimas especialmente vulneráveis. Muito obrigada quanto à elaboração do parecer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há outros pedidos de intervenção. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora o projeto de lei 642, iniciativa do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Ofélia Ramos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Tendo em conta a ausência da Sra. Deputada Mónica Quintela, o Grupo Parlamentar do PSD solicita o adiamento do Projeto de Lei 642 e Projeto de Lei 643, na medida em que as duas iniciativas têm como relatora a Sra. Deputada Mónica Quintela. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ficam então adiados. E agora temos o projeto de lei 645, iniciativa do PCP, atribui patrono às vítimas de violência doméstica. E dou a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira.
O presente parecer incide sobre o projeto Lei 645, que atribui patrono às vítimas de violência doméstica, constituindo a décima alteração à Lei 112/2009, de 16 de setembro. Trata-se de uma iniciativa do Partido Comunista Português, que deu entrada na Assembleia da República e baixou a esta comissão no dia 5 de abril. Foram solicitados, entretanto, os pareceres ao Conselho Superior do Ministério Público, Conselho Superior de Magistratura, Ordem dos Advogados e à APAV. A iniciativa, de forma muito sucinta, segundo os proponentes, pretende-se proceder à alteração à Lei 112/2009, 16 de setembro, que estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e à assistência das suas vítimas, em concreto, no que toca à proteção judiciária das vítimas, proteção jurídica por via de recurso ao mecanismo existente que permite a nomeação de defensor. Para tal, os proponentes fundamentam esta alteração legal com a afirmação de que, após a denúncia, muitas vezes, e cito, as vítimas não têm o devido e atempado acompanhamento por parte de um defensor, o que se revela indispensável desde o primeiro momento para fazer valerem os seus direitos, assim como tomarem conhecimento de todas as ferramentas ao seu dispor no âmbito dos processos judiciais que enfrentam. Também se diz, nesta iniciativa, que no caso em que há crianças envolvidas no agregado familiar onde verifica a situação de violência, há sempre uma conexão de processos, aliando-se do facto o processo penal com outro, determinação das responsabilidades parentais, situação esta que merece também o melhor e mais célebre acompanhamento possível por parte de advogado. E, por outro lado, também destacam que são inúmeras as situações em que as vítimas continuam a não ter apoio judiciário, não lhe aceder automaticamente, o que registra uma evidente descoordenação entre as entidades envolvidas e também atrasa o combate à violência doméstica e efetividade do regime da Lei 112/2009. Para tanto, o PCP propõe que as vítimas de violência doméstica, desde o primeiro momento, que tenham acesso a um direito fundamental, que é o acesso ao direito, na garantia da possibilidade de defesa dos direitos, independentemente da sua situação sociofinanceira e no pressuposto de garantir a sua liberdade. Para tanto e para dar corpo a este desidrato, o PCB promove a alteração ao artigo 18 da citada lei, no respeitante à assistência à vítima, aditando dois novos números à atual redação, que atualmente apenas têm um número, por forma a que passe o Estado a assegurar a gratuidade nos casos que estabelece na lei, que a vítima tenha acesso de consulta jurídica, a um aconselhamento sobre o seu papel durante o processo e, se necessário, e subsequente apoio judiciário, quanto a esta seja sujeito processual. Também pretende alterar a atual epígrafe do artigo para direito à proteção, aditando, como referi, dois novos números. Quanto ao mais, não vou amassar-vos com a leitura. Também nesta sede entendo que não é o momento de dar opinião da deputada relatora, que teremos discussão naturalmente política numa outra sede e naturalmente que a iniciativa está em condições regimentais de ser votada e baixar para discussão. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Pergunto se há pedidos de intervenção. Sra. Deputada Cláudia Santos, por favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Nós agradecemos à senhora deputada Emília Cerqueira e vamos acompanhar naturalmente o parecer. Mas achamos, enfim, que pode haver algum debate nesta sede e este projeto de lei suscita-nos uma dúvida que tem a ver com a sua necessidade face àquilo que já está previsto no artigo 8º-C da Lei de Acesso ao Direito, não é? A Lei 34/2004, de 29 de julho, porque o artigo 8º-C dessa lei já diz que tem um regime especial para a violência doméstica, no qual já se prevê a garantia à vítima de violência doméstica de uma célere e sequente concessão de apoio judiciário com natureza urgente. Portanto, parece-nos que será necessária uma reflexão sobre a necessidade de uma alteração à Lei de Proteção das Vítimas de Violência Doméstica quando existe este regime especial na Lei de Acesso ao Direito. Muito obrigada.
Sra. Deputada Alma Rivera, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer em primeiro lugar a elaboração do parecer à Sra. Deputada Emília Cerqueira, o rigor também com que o elaborou. Agradecer também aqui as observações feitas, que merecerão naturalmente a nossa reflexão. Dizer apenas que este projeto tem, julgamos nós, uma virtude que é aquela de um momento muito precoce por permitir compreender as diferentes etapas que serão enfrentadas, permitir como é que se pode inclusivamente aceder a outros direitos que precisam de prova ou de precisam de um processo próprio e portanto entendemos que se nesse momento existir esse apoio, essa consulta, é muito mais simples desbloquear um conjunto de apoios que não têm sido acedidos. isso não é só numa fase inicial, acontece durante vários momentos do processo, mas para dar um exemplo prático desse desconhecimento, existe um fundo para as vítimas que nunca esgota porque as vítimas não sabem que ele existe. E, portanto, é um exemplo concreto de que existe esse desconhecimento sobre os direitos e, independentemente, nós entendemos que, de facto, existe um regime muito redutor na medida em que é difícil de aceder para se ter apoio judiciário, achamos que essa intervenção mais num primeiro momento pudesse, de certa forma, também facilitar a compreensão do restante caminho a trilhar. E era nesse sentido que entendemos que este projeto poderia ser uma vantagem para as vítimas de violência doméstica.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais pedidos de intervenção. Não... Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O projeto de lei de discussão na especialidade do 347-PS foi pedido para adiar pelo LIVRE e foi adiado. O Bloco de Esquerda, sim. E temos o projeto de lei 507-15 do PCP que retoma as medidas de acolhimento e programa de autonomização de crianças e jovens em perigo. Senhora Deputada Alma Rivera, não surgiram propostas de alteração. Não sei se quer fazer uma breve apresentação deste.
Bom, julgo que a discussão já foi feita na generalidade. Este projeto tem essencialmente dois objetivos em concreto. Um é permitir que jovens que tenham feito uma saída precipitada possam regressar no caso de ser fundamentado e, portanto, é permitir também, digamos assim, a continuidade de um projeto de vida sem cair em situações de exclusão social, enfim, de mais variada ordem, a jovens que, por infelicidade, já têm uma situação particularmente vulnerável. E, em segundo lugar, é procurar generalizar algo que já está previsto e que, infelizmente, não está suficientemente implementado, que é os processos de autonomização acompanhada, que existem projetos, digamos assim, com uma incidência mais restrita, mas isso deveria ser, de facto, pela experiência dos técnicos desta área, algo de transversal e, digamos que, um passo sempre antes da autonomização, porque estes jovens muitas vezes também saem precipitadamente do sistema de proteção porque entendem que a vida é algo que depois não se verifica, infelizmente. Isso para quem tem uma rede de apoio familiar, já muitas vezes a autonomização se revela impossível. Para quem não tem essa rede, por infelicidade, ainda se torna mais complexo e, portanto, estamos aqui a falar de dar, de facto, uma segunda, não digo uma chance, mas uma oportunidade aos jovens e entendemos que todos os dias, daquilo que nos chega, este projeto é reclamado, digamos assim, para fazer a diferença e, portanto, esperamos que ele possa ver a luz do dia, finalmente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há intervenções. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Também de forma muito breve, nós já tínhamos deixado essa ideia expressa, que acompanharemos naturalmente este projeto, que na verdade, e utilizando a expressão da senhora deputada, mais não é do que estendermos uma rede no trapézio da vida, não é? Na verdade, já está previsto que não haja cessação de medidas até aos 21 anos ou até aos 25, no caso dos jovens estarem em processo de formação. Portanto, isso já está previsto, mas nós não prevemos que, tendo havido um processo de autonomização e, portanto, tendo cessado essas medidas, quando esses períodos continuam, enfim, se alguma coisa não corre como previsto ou como esperado, o que acontece tipicamente é que há a rede familiar e a rede social que tipicamente nos acompanha a todos nós, mas no caso destes jovens isso não acontece. Portanto, na verdade, o que nós estamos a fazer com esta alteração legislativa é estender essa rede que permite que, sendo necessário, possa haver esse regresso ou essa reversão da cessação e que essa reversão permita a conclusão ou do ciclo de estudo ou, enfim, de uma autonomização mais robusta nessa fase, o que mitiga fortissimamente os riscos associados a estas fases iniciais da autonomização e, portanto, estamos absolutamente de acordo e confortáveis com este projeto. Eu alertava apenas, até no seguimento da discussão da semana anterior, penso que da semana anterior, para, enfim, o relatório, o documento que o grupo de trabalho que foi criado para, enfim, pensar o modelo de avaliação de perigo e o aperfeiçoamento do sistema de proteção e proteção de crianças e jovens, que nós discutiremos e que eu acho que era muito pertinente discuti-lo depois da sua divulgação e da sua apresentação também nesta comissão e que certamente nos fará recuperar a discussão que hoje estamos aqui a ter e alertava apenas para isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Aragão. Sr. Deputado Ofélia Ramos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Também uma nota muito breve para dizer que, de facto, o Grupo Parlamentar reconhece o mérito e a bondade desta iniciativa, porque, de facto, revela especial preocupação em garantir que o sistema de promoção e proteção das crianças e jovens em risco garanta o bem-estar e o desenvolvimento integral dos nossos jovens em perigo e que estão, portanto, a ser acompanhados. E, portanto, acompanhamos, portanto, estas propostas no sentido de admitir a possibilidade de retoma das medidas de acolhimento e, portanto, permitir que o jovem reentre novamente no sistema e também acompanhamos, portanto, a necessidade de criação de um programa de autonomização que generaliza, portanto, a existência de percursos de autonomização apoiados. No entanto, não podemos deixar também de dizer o seguinte. Entendemos que, de facto, este assunto carece, no entanto, uma reflexão mais ampla e profunda e não tanto de alterações cirúrgicas ou alterações de pormenor que não são verdadeiramente transformadoras, mas sim meros remendos à lei, que eventualmente até pode trazer e depois alguma incoerência a todo o regime jurídico do sistema de proteção. Essa é a nossa única preocupação, de facto, e nesse sentido também alertamos para o parecer do Conselho Superior de Magistratura, que suscita algumas questões relativamente a esta iniciativa. No entanto, como é óbvio, também acompanhamos na generalidade esta iniciativa. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais intervenções, não havendo, vamos votar. Vamos votar estas três disposições legais. Podemos votá-las em conjunto. Podendo, vamos então votá-las em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora o ponto 5, fixação de redações finais. Temos o decreto da Assembleia da República 23/15, que regula as condições em que a morte medicamente assistida não é punível e altera o Código Penal. Os seus deputados têm em vosso poder o texto. Eu pergunto se há alguma sugestão de alteração. Não havendo, vamos votar. Quer dizer, não vamos votar nada, fica assim. Portanto, não há nenhuma opção. Muito bem. Estamos todos de acordo que ficará desta forma. Temos também o projeto de resolução 381/15 do LIVRE. Não foi pedido o adiamento. Recomendo ao Governo que crie e invista em medidas alternativas à detenção de imigrantes no âmbito da aplicação da lei de estrangeiros. É este?
É só isto, sim.
Muito bem. Senhores deputados, há aqui duas pequenas precisões de redação e eu pergunto se há discordância relativamente a essas sugestões. Não havendo discordância, aceitamos então essas duas sugestões feitas pelos serviços E, portanto, ninguém se opõe, aceitamo-las. E, portanto, fica fixado dessa forma. E agora, no ponto 6, já fizemos a discussão do projeto de resolução 551. Os restantes foram adiados a pedido do LIVRE. Temos distribuição e admissão de petições. Há uma petição para distribuir, que é a de petição 124, em defesa da lei que criminaliza os maus tratos a animais. Maltratar um animal tem de ser crime em Portugal. E cabe ao PS a indicação. Sr. Deputado Joana Sá Pereira, por favor.
Indicaremos até ao final do dia 2, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado. Ficaremos então a aguardar a indicação. Depois temos discussão e votação de relatórios finais de petição, que é a petição 22/15, que solicita uma alteração de legislação aplicável à prevenção da violência doméstica e à proteção e à assistência das suas vítimas. Sra. Deputada Patrícia Faro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Relativamente a esta petição, a petição número 22, ela tem conta com 111 subscritores que solicitam a alteração da legislação aplicável à prevenção da violência doméstica e à proteção e à assistência das suas vítimas. A presente petição deu entrada na Assembleia da República no dia 20 de maio de 2022, com o propósito, efetivamente, de aumentar a proteção às vítimas, maioritariamente mulheres, sendo que fazem também referência ao impacto que esta violência tem também ao nível das crianças. Indicam os peticionários que esta petição foi formulada em contexto familiar e por isso a insistência nas questões de prevenção e referem ainda também como suporte um relatório, os dados do relatório anual da APAV 2020, à data em que foi construída e desenvolvida esta petição, sobre o aumento do número de vítimas de violência. Na sua essência, e não me vou alongar muito porque o relatório foi distribuído aos senhores deputados, na sua essência insistem para que o Estado invista na prevenção e na promoção da igualdade, evitando enviesamentos futuros nas relações de poder, nas relações de intimidade, evitando, portanto, situações de violência. A violência exercida em todas as suas formas, violência de género, inclusive a violência de género, e nos casos em que, não sendo possível a prevenção, existindo já o crime da violência doméstica, consideram que a legislação existente não é suficiente, é inclusive contraditória e não protege a vítima adequadamente desde o atendimento ao acompanhamento, incluindo no sistema, no atual sistema de justiça criminal. Ao nível das respostas, consideram os peticionários que a vítima é penalizada porque tem que sair do seu meio natural, dos seus recursos e que neste caso, deixando todo o seu quotidiano e que neste caso a pessoa agressora, portanto, é que permanece na habitação e propõe inclusive a criação do estatuto de agressor e o reforço das penas acessórias. Ao nível do enquadramento factual e também de antecedentes parlamentares, iniciativas legislativas e petições, dar nota a este grupo parlamentar e dar-nos nota de que constatamos, e conforme está plasmado no relatório, que na presente legislatura, mas também na anterior, foram apresentadas e apreciadas diferentes iniciativas legislativas e que foram posteriormente publicadas e aprovadas, aperfeiçoando o atual enquadramento legal desta matéria e sempre com o objetivo de proteger a vítima, incluindo as vítimas crianças. E neste desiderato, por me fazer referência de facto à Lei 57 de 2021, de 16 de agosto, que na anterior legislatura efetivamente alargou esta proteção, considerando as crianças como vítimas crianças vítimas de violência doméstica como vítimas diretas. Relativamente ao enquadramento legal da petição, o objeto da petição em apreço está especificado, o texto é inteligível, portanto o primeiro peticionário encontra-se devidamente identificado e mostra-se ainda que genericamente preenchidos os demais requisitos formais e de tramitação constantes no, dos artigos 9º e 17º da Lei do Exercício do Direito de Petição. Relativamente não vou obviamente emitir parecer ou evidenciar qualquer posição, porque todas as, todos os contributos da sociedade civil merecem todo o nosso respeito, obviamente, e como conclusão, atento ao objeto da petição, deve o respectivo texto e o relatório final ser enviado aos grupos parlamentares, aos deputados únicos, para o eventual exercício da iniciativa legislativa, nos termos do disposto da alínea D, do número 1, do artigo 19, da referida Lei do Exercício do Direito da Petição. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Emília Cerqueira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, para agradecer este relatório à Sra. Deputada Relatora, que de facto é exaustivo, há uma grande preocupação de plasmar tudo aquilo que são as iniciativas que têm vindo a ser levadas a cabo por esta Assembleia, nomeadamente quer nesta legislatura, quer anterior, bem como os dados da violência doméstica e, portanto, nesse aspecto, naturalmente, o relatório é claro, objetivo e bastante completo na preocupação que há de resposta a esta preocupação dos peticionários. Pois quanto àquela que é a preocupação dos peticionários, duas notas distintas. Uma para agradecer a participação cívica nas políticas e na vida política e nas preocupações que é sempre fundamental trazermos e até para nos alertar sobre lacunas que por vezes é fundamental que se ponha cobre o legislador, por algum motivo pode não ter percepcionado. Também, mais uma nota, compreendemos a preocupação plasmada nesta petição, não obstante o tempo decorrido entre o momento da elaboração da petição e o momento em que hoje estamos a fazer a sua discussão, já permitiu que houvesse uma série de iniciativas e uma série de alterações legais que vieram em grande parte fazer face àquelas que são as preocupações dos peticionários plasmadas na sua petição que endereçaram à Assembleia da República. E dando esta nota de um longo caminho foi feito já, naturalmente pode haver ainda aqui alguns aspectos que ainda nos possam chamar a atenção, mas acima de tudo agradecer a participação cidadã, porque ela é realmente fundamental para uma democracia mais robusta e também para leis que venham mais à preocupação dos cidadãos. E naturalmente agradecer à Sra. Deputada Relatora.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há outros pedidos de intervenção. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado, portanto, por unanimidade. Faço agora um novo anúncio, que é os projetos de voto que baixaram à Comissão, o 312, iniciativa do Chega, de condenação pelos atos de violência e de desordem causados por manifestantes no protesto Casa para Viver, em Lisboa. Apreciação e votação das atas números 63 a 69/15, correspondentes às reuniões de março de 2023. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Senhoras e senhores deputados, damos por terminados os nossos trabalhos por hoje e muito obrigado e um resto de bom dia.